criado para ser eterno. Deus não criou eu e você só para um passeio na terra. Deus criou eu e você para sermos eternos. Criado para ser eterno. Abram aí no Salmo 8 e vejam o versículo de 3 a 5. Eu sei que a gente projeta muito texto bíblico, vocês estão deixando de trazer a Bíblia para a igreja. Mas hoje a Bíblia pode ser no celular, no iPad, aí qualquer coisa. Nesse Salmo 8, de 3 a 5, o pastor André leu o Salmo 139, que é um salmo de adoração a Deus diante da criação. Esse Salmo 8, de 3 a 5, ele fala assim: quando vejo os teus céus, obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que preparaste, o que é o homem mortal para que te lembre dele, e o filho do homem para que o visite? Contudo, pouco menor fizesse que os anjos, e de glória e honra o coroaste. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: Deus não te fez pouca coisa não, foi muita coisa. Um pouco menor que os anjos, e de honra e glória o coroaste. É assim que Deus fez a mim e a você. Deus criou toda a criação. E lá em Gênesis, ele ia dizendo, quando terminavam a criação, ele ia dizendo: é bom, é bom e é bom. E quando ele criou o homem e a mulher, no final ele disse: é muito bom. É muito bom. Deus nos criou com um carinho eterno, com um amor eterno, uma compaixão eterna. Apesar de tudo isso, de Deus ter feito tudo isso, o homem pecou, o homem caiu, e do Éden até Noé, o homem foi caindo. E quando Deus destruiu a terra pela água, um novo pacto com o homem através de Noé, Deus prometeu que não iria mais destruir a terra com água. E com Noé, ele fez esse novo pacto através dos patriarcas, através dos juízes, através dos profetas. Foram muitas tentativas de Deus dizer para o homem: eu amo você. Eu criei para o louvor da minha glória. Eu criei para você desfrutar essa terra. Eu criei porque eu penso o máximo para você. E Deus foi fazendo isso, e por último, Deus se fez homem através de Jesus, seu filho amado. Jesus viveu, fez o bem, ressuscitou pessoas, curou pessoas, ensinou, pregou, expulsou demônios. E a paga disso, pelo pecado, o homem colocou Jesus numa cruz. E nessa cruz, ele derramou o seu sangue por mim e por você. E há 2015 anos que é pregado o amor de Deus através de Jesus. Mais de 1 bilhão de pessoas no mundo já ouviram essa mensagem. Mais de 1 bilhão de pessoas no mundo já sentiram e provaram esse amor. Nós vamos ver projetado aí 2 Coríntios 5:1. Vamos ler junto. Sabemos que esse corpo é temporário. Nós estarmos vivos aqui é milagre de Deus. Quantos acidentes aconteceram, quantas vezes no avião, o avião estava prestes a cair, quantas vezes no trânsito ficamos próximos de ser atropelados, e talvez alguns foram atropelados, quantos acidentes automobilísticos, quanto mal-estar, nós estamos vivos por um presente de Deus, e Deus tem um propósito para mim e para você, porque a gente foi criado para ser eterno. Se você está hoje aqui, Deus tem missão para você. Se você está hoje aqui, Deus tem um propósito para você. E esse texto, eu queria que projetasse um vidro quebrado aí. Eu estava no lugar público, num funeral, e dizem que nordestino tem cabeça dura, a minha cabeça foi nesse vidro aí. Não tinha tarja, não tinha nada, e o vidro não era blindado. E pela graça de Deus, eu estou aqui com algumas cicatrizes, 13 pontos na cabeça, mas eu podia ter entrado ali e estar com Jesus nesse momento. Eu já podia estar lá. Mas pela graça de Deus, pelo propósito de Deus, eu estou aqui. Então, essa certeza que Deus tem um propósito para a gente, que a gente é eterno, que a gente tem uma missão aqui, e que esse corpo, ele pode ir embora a qualquer momento. Você tem certeza que a qualquer momento você pode ir embora e estar com Jesus? Você tem certeza pela fé que isso não é mérito meu ou seu, é da cruz do Senhor Jesus Cristo? Você tem certeza que a qualquer momento a gente pode ir embora, mas a gente vai estar na glória com o Senhor? Isso é que é importante para a gente entender, criado para ser eterno. Muitas pessoas estão vivendo, e a gente vê, basta assistir um noticiário por semana, para a gente saber que esse mundo jaz no maligno. Esse mundo, o noticiário só traz violência, tragédia, corrupção. Aí no outro dia ele muda, corrupção, violência e tragédia. E no outro, repete o escrito. Eu recomendo até para meus pacientes com depressão, não assistam jornal. Você vai piorar. E se a gente assistir jornal todo dia, a gente pode até entrar numa depressão. Por quê? Porque algumas pessoas acham que pode viver de qualquer jeito, sem prestar conta a Deus. Algumas pessoas acham, e como a glória desse mundo é tão temporária, algumas pessoas acham que vão brilhar na política o tempo todo, acontece alguma coisa com ele. Outras acham que vão brilhar no mundo artístico, acontece alguma coisa com ele. A gente só é eterno para uma vida plena com Deus se a gente tiver colado em Deus. Você não está aqui por acaso. Você não é um acidente de percurso. Eu não sou um acidente de percurso. Embora que a teoria evolucionista, eu não vou discutir a teoria aqui, os evolucionistas têm uma fé muito grande que eles acham que vieram da ameba. E da ameba, os organismos foram por si mesmo evoluindo, e hoje está eu e você. Eu não quero ser descendente de ameba, porque nem lógica tem ser descendente de ameba. Eu acredito, como criacionista, pela fé, o criacionista não prova as coisas cientificamente, é pela fé em Deus. O criacionista crê que Deus nos criou para o louvor da sua glória. Que Deus nos criou para sermos eternos. Então, a gente não veio para cá dar um passeio. A gente veio para viver uma vida pela palavra, acreditando em Jesus como Salvador, para que sim, a gente possa ter uma vida eterna com Deus. Em Gálatas 6:8, a gente vai ver aí, esse relacionamento que eu vivo aqui na terra, ele vai determinar um relacionamento com Deus. Próximo texto, Gálatas 6:8. Vamos ler? Deus criou o mundo. Então, Deus nos criou com esse propósito. Deus nos criou para que nós pudéssemos ter uma vida plena aqui na terra, ter uma vida boa aqui na terra, que nós pudéssemos abençoar pessoas. E essa alegria nós temos enquanto igreja. Quantas pessoas chegaram destroçadas na nossa igreja? Quantas pessoas chegaram com a vida muito limitada, uma vida precária? E em Cristo, e pela comunhão, e pela solidariedade, nós estamos vivendo enquanto igreja, cada dia diferente, um dia melhor, e contribuindo para uma sociedade mais justa. O C.S. Lewis, um grande escritor cristão, ele já era um grande escritor, se converteu ao cristianismo, ele disse uma coisa muito importante. Ele disse: existe dois tipos de pessoas. Aquelas que dizem a Deus, seja feita a sua vontade, e aquelas a quem Deus diz, está tudo bem, faça do seu jeito. O pior é que, ora, a gente quer fazer a vontade de Deus, ora, a gente quer fazer do nosso jeito. E a misericórdia de Deus é tão grande que nos compreende, nos aceita, nos ajuda, nos dá condições para que a gente cumpra a vontade de Deus na nossa vida. Isso precisa de disciplina, isso não é por acaso, isso não é só vir da igreja domingo. Nós precisamos da palavra, do manual do fabricante, extrair modos de vida saudáveis, extrair modo de vida desejáveis por Deus. Nós precisamos disso. E, para isso, a gente precisa fazer essa escolha que o C.S. Lewis falou. Ou eu procuro, com minhas falhas, com aquilo que eu tenho de limitado, com minha finitude, fazer a vontade de Deus, que é boa, santa e agradável, que é uma vontade de eu preservar a minha vida saudável, uma vontade que os outros também tenham vidas saudáveis. Nisso aí, nós podemos ler em João 3:16, que só o amor de Deus faz com que nós possamos ter essa vida saudável. Vamos ler junto? Porque Deus... estão inventando mil caminhos para chegar a Deus. E a gente precisa ter paciência nessa época que a gente vive, fazer um evangelismo de processo, um evangelismo de exemplo de vida, porque as pessoas estão se apegando à energia, à natureza, frases bonitas, estão seguindo qualquer pessoa que diga que a vida eterna não precisa estar com Jesus, se arrepender dos pecados, ter uma nova vida, e as pessoas estão ansiando ouvir esse tipo de mensagem. É por isso que há milhões e milhões e milhões de seguidores. Mas a diferença do cristianismo é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus falou que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele não falou, eu sou o caminho, mas tem outros caminhos. Ele não falou, eu sou a verdade, mas tem outras verdades. Ele não falou, eu sou a vida, mas tem outros modos de viver. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. No Salmo 33:11, a palavra de Deus também reflete como esse relacionamento com Ele pode gerar uma vida eterna a começar daqui. Salmo 33:11. Vamos ler? Mas eu aprendi, quando tenho um desafio, de colocar na vontade de Deus: Senhor, se isso for da tua vontade, abre caminhos, mostra claramente que é a tua vontade. Se não for a tua vontade, se é só o meu querer, fecha essa porta. Cada um tem maneiras de dizer como encontrar a vontade de Deus para a sua vida. Como a gente pode fazer decisões, às vezes pequenas decisões, são decisões para a vida eterna. A gente pode construir uma vida ilibada, uma vida idônea. Por um erro nosso, essa vida pode cair no chão. Essa vida pode ir para um lugar que a gente não queria. Por isso que só por Deus é que nós temos essa vida eterna com Ele. Só por Deus é que nós temos força, condição, compaixão, amor por nós e pelos outros. Só por Deus é que nós perdoamos. Só por Deus é que nós amamos. E isso tem um planejamento de Deus para nós. Porque Deus quer que nós, como escolhidos dEle, possamos ter essa vida aqui na terra, no dia a dia, com Ele. E quem de nós já deu testemunhos de que algo aconteceu em determinado momento e isso foi por Deus? E isso foi milagre. Você quer compartilhar um milagre que já aconteceu na sua vida? Ou algo muito não natural que aconteceu? Fala para a pessoa que está ao seu lado uma bênção bem grande que você recebeu. Compartilha com ela agora, para Deus ser louvado através desse compartilhar. Nós estamos vivendo num mundo muito virtual. Eu gosto de rede social. E na rede social, todo mundo é bonito, né? Trabalha fotografia, fica bonito. Todo mundo está feliz, todo mundo está apresentando coisas legais, viagem, sucesso, etc. São raros casos que alguém pede oração ou alguém perdeu um ente querido, são raros casos, mas de modo especial, os relacionamentos virtuais, eles tendem a não ser verdadeiros, tendem a não ser, a ser superficiais. E é natural, já várias pessoas postaram que eu não estou gostando como modo, quando eu falo determinada ideia, alguém diz alguma coisa que eu não concordo. Aí eu estou descartando essas pessoas da minha rede social. Então parece que as pessoas só querem ouvir elogios. Amigo é aquele que nos conhece a fundo e mesmo assim nos quer bem. Se você cultiva amigo, você sabe o que eu estou dizendo. São poucos amigos. O Sócrates construiu uma casa pequena, o filósofo. Aí alguém disse, mas você com tantos amigos... Não, os amigos são proporcionais ao tamanho da minha casa. E se você realmente pensar, você pode contar amigos com os dedos na mão e você já é uma pessoa muito feliz. Já é uma pessoa muito feliz. Alguém que te aceite, alguém que te compreenda, alguém que tenha paciência com você em alguns momentos... Alguém que consiga dizer para você o que você precisa ouvir. Porque amigo que só diz elogio, ou amigo que só diz crítica, eu quero longe de mim. Mas o amigo que sabe, no momento, dizer palavras de motivação, sabe, no momento, de dar repreensão, sabe, no momento, de fazer com que eu mude de direção, porque eu estou no caminho errado. Jesus, ele disse para os discípulos, no final do ministério, já não vos chamo servos, mas amigo. Porque eu estou dando a vida por vocês, e vocês são meus amigos. Amigo, profundo, que aceita, que morreu pelos nossos pecados, que derramou o seu sangue na cruz, para que a gente pudesse arrepender, confessar e mudar de vida, é só Jesus. Na terra a gente tem alguns poucos amigos. E esses relacionamentos, quando cultivados, precisam ser cultivados pelo amor de Deus, pelo amor a Deus. E pelo perdão de Deus. Porque eu já disse aqui, amor e perdão são divinos. Se você se acha uma pessoa boazinha, que perdoa facilmente, você é candidata a doenças psicossomáticas. Que notícia chata, né? Num domingo de manhã, tão bonito aqui. Por quê? Porque a raiva está dentro da gente, a ira está dentro da gente. E essas coisas a gente não pode camuflar. A gente precisa confessar para Deus. A palavra diz, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Enquanto a gente está aqui, a gente é eterno, porque o amor é divino e o perdão é divino. E eu preciso cada vez mais buscar esse amor de Deus, esse perdão de Deus para ser eterno. Por que que será que Deus, tão poderoso, que fez essa terra, e o homem até hoje procura terra em outros planetas e não encontra, que fez as galáxias, que fez tudo funcionando perfeitamente, e fez a gente... que ele pediu para Adão dominar a terra, e fez a gente, e ele nunca desistiu da gente. Fala para a pessoa que está ao seu lado, mesmo que você queira, Deus não desiste de você. Porque Deus nos ama profundamente, Deus nos ama com um amor que a gente não pode entender. Porque a gente já descartou vários amigos por pequenas coisas. Mas Deus é perseverante, é paciente com a gente, é amoroso. E esse amor dele é que faz a diferença. Agora, preservar a amizade precisa de tempo. Quanto tempo a gente tem passado com Deus diariamente? Eu nem vou perguntar. Quanto tempo eu e você, a gente tem lido a palavra, extraído da palavra força para aquele dia? Quantas vezes durante o dia a gente dialoga com Deus interiormente? Quantas vezes durante o dia a gente lembra de Deus em algum momento? Porque se a gente está tão atarefado, se a gente está com mil compromissos, e se a gente não entrega esses compromissos a Deus, a gente só está fazendo tarefas. E mesmo um pastor, tempo integral na igreja, fica fazendo tarefas. O relacionamento da gente com as pessoas vai depender do relacionamento de tempo com Deus. Não estou falando só do tempo devocional, mas o foco da gente, enquanto a gente está no dia a dia trabalhando, precisa ser: Deus, o que é que o senhor acha disso? Deus, como é que o senhor pode me ajudar nisso? Deus, e agora, o que é que eu devo fazer? Então, esse diálogo interior precisa ter um tempo de duração. Agora, olha para trás e veja tudo que a gente tem feito. Façamos esse exercício. Será que a maioria dessas coisas a gente fez por Deus, fez pelo ego da gente, ou fez só pelo bem-estar da família? A palavra diz: tudo o que fizerdes por palavras ou por obras, fazei em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças a Deus Pai. Eu tenho procurado orar por cada grupo que eu pertenço. Se eu oro pela igreja, eu oro pelos pastores, pelos ministros, pelos obreiros, pelos membros, pelas pessoas que estão visitando. Se é o grupo de psicologia ou algum outro grupo, eu oro por aquelas pessoas. Sabe por quê? Eu não quero passar nesses grupos sem ter deixado uma luz de Jesus lá. Sem ter deixado um sal de Jesus lá. Porque essas pessoas precisam do brilho de Jesus nas suas vidas. Essas pessoas precisam de salvação na sua vida. Então, tudo que a gente fizer, se fizer para a glória de Deus, as pessoas, onde a gente estiver, elas serão atingidas por esse amor de Deus. Será que você e eu, onde a gente está, na vizinhança, com os parentes, com os amigos, local de trabalho, local de estudo, as pessoas olham para a gente e vê a fagulha de Deus na gente? Será que isso está acontecendo? Se isso não está acontecendo, a palavra diz: hoje é o dia. Então Deus está dando uma oportunidade a mim e a você, de hoje, a gente ter um novo foco de vida. A gente foi criado para ser eterno. E nesse criado para ser eterno, a gente precisa interceder por todos os grupos que a gente frequenta, para que a gente possa, nutrido na palavra, nutrido na oração, com foco em Jesus, a gente possa transmitir esse amor, essa graça e essa misericórdia. Incline a sua cabeça nesse momento. Reflita, que a gente possa refletir. Quanto tempo eu tenho gasto com o celular? Quanto tempo eu tenho gasto nas redes sociais? Quanto tempo eu tenho gasto em outras coisas? E será que nesse tempo eu estou procurando levar a glória de Deus? Nesse tempo eu estou procurando levar um Deus de amor, de graça, de misericórdia? Que Deus possa estar trabalhando com a gente no nosso trabalho, estudando com a gente no nosso estudo, sendo um vizinho que reflita a glória de Deus, sendo um parente, sendo família, onde a gente estiver, a gente possa ter esse selo de ser eterno, esse selo da graça de Deus, esse selo da misericórdia de Deus. Enquanto a gente vai cantar, a gente vai ficar em pé nesse momento. Se você sentiu esse chamado, chamado para ser eterno em todos os lugares que você está, chamado para ser eterno numa vida plena com Jesus, chamado para ser eterno como missionário de Jesus, chamado para ser eterno onde Deus quiser, todos nós possamos ficar de pé. Se essa mensagem tocou, se o Espírito Santo tocou você, eu queria que você pudesse vir aqui para frente, para a gente orar por você, para o Espírito Santo dar força, sabedoria, poder, para que onde você estiver, a glória de Deus seja refletida. Onde você estiver, Jesus seja louvado. Onde você estiver, pessoas possam ser salvas, pessoas possam ser alcançadas por esse amor, por essa graça, por essa misericórdia. Se você foi desafiado, vem aqui à frente, para que a gente possa orar por você, para que os líderes de célula possam orar por você, para que os conselheiros possam orar por você, para que você se sinta fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Preste atenção à letra desse hino.
Você, líder de célula, para vir aqui à frente. Nós temos pessoas aqui, precisamos que você esteja aqui orando com eles. Líderes de célula, por favor, cede seu lugar e vem aqui à frente agora. Preciso de você aqui comigo, orando por essas pessoas que estão aqui na frente. Temos várias pessoas. Por favor, individualmente, ore com cada uma delas. Coloque a vida delas nas mãos do Senhor. É uma decisão que elas estão tomando, não sabemos o que elas estão vivendo, mas por favor, cada um líder com uma pessoa orando. Amém.
Se você foi tocado pelo Espírito Santo, não veio aqui à frente. Se ajoelhe onde você está e diga: Deus, eu quero te adorar. Eu quero te louvar. Eu quero que a minha vida faça diferença em outras vidas. Pode se ajoelhar onde você estiver. E nós vamos orar. Deus, nós te adoramos. Quando a gente contempla as obras das tuas mãos, não há como não te adorar, Senhor. Quando a gente contempla o homem que fizeste, um ser humano com tantas complexidades biológicas, fisiológicas, psicológicas, nós te adoramos, Senhor, porque ninguém poderia fazer o que o Senhor fez. E nós te adoramos também, Senhor, porque apesar do pecado, da desobediência, o Senhor veio ao mundo através de Jesus. Jesus viveu, curou, ressuscitou, fez tantas coisas, Senhor, para provar que é Salvador, para provar que é Senhor. Nós te louvamos, Senhor, até hoje, pelo tudo que o Senhor faz, até o fato de estarmos vivos, é milagre, é misericórdia. É depender do Senhor. Ó Deus, obrigado por essas pessoas que foram tocadas pelo teu Santo Espírito para ter uma vida mais próxima a ti, para ter uma vida de mais adoração, mais louvor e mais proclamação do teu Evangelho através das suas próprias vidas e através de célula, através do trabalho, através dos estudos, e onde elas estiverem, que elas tenham a alegria do Senhor de falar do seu grande amor, da tua graça e da tua misericórdia. Nós oramos enquanto igreja, te louvamos, porque somos o que somos pela tua graça, amor e misericórdia. Estamos de pé por teu amor, Senhor. Estamos proclamando por teu amor. Estamos aí no mundo por teu amor. Muito obrigado, meu Pai, pelo teu grande amor por cada vida aqui presente. Por Jesus, nós oramos, nós te agradecemos. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Amém. E a igreja diz amém. Dê um abraço na pessoa quando ela chegar no lugar. Deseje que Deus a abençoe ricamente.
Amém.